Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
O governo de José Sarney não teve o sucesso esperado no campo econômico. Os planos para conter a inflação não deram certo e o país entrou e saiu do governo de Sarney afundado no drama da inflação e nas dificuldades econômicas. Mas, no campo político, o governo de José Sarney representou a transição do regime militar para a democracia depois de 21 anos do golpe de 64. Ex-presidente do PDS, partido de apoio aos governos militares, Sarney conseguiu dar ao país uma transição tranquila e sem a ameaça de retorno à ditadura. A transição teve dois passos fundamentais: a Constituição de 1988 e a eleição de Fernando Collor de Mello em 89, a primeira eleição direta para presidente depois de 29 anos. No 36º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre a Constituinte e a Constituição de 1988. Compromisso de Tancredo Neves, a Constituição de 88 começou a tomar forma com a promulgação da Emenda Constitucional número 26 de 1985, proposta pelo presidente da República, José Sarney. A sessão solene, destinada à promulgação da emenda, realizada no dia 27 de novembro de 85, foi presidida pelo senador José Fragelli, do PMDB do Mato Grosso do Sul, presidente do Congresso Nacional.
Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada à promulgação da emenda constitucional que convoca a Assembleia Nacional Constituinte e da outras providências.
Vamos acompanhar a leitura da emenda constitucional que era promulgada naquele dia pelo senador Enéas Faria, do PMDB paranaense.
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte Livre e Soberana no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional. Artigo 2º. O presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembleia Nacional Constituinte e dirigirá a sessão de eleição do seu presidente. Artigo 3º. A Constituição será promulgada depois da aprovação do seu texto em dois turnos de discussão e votação pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Nacional Constituinte.
A emenda número 26 também ficou conhecida como Emendão, por abranger ainda uma série de pontos como a anistia para servidores civis e militares punidos por atos institucionais. O senador Aloysio Chaves, do PDS do Pará, elogiava a promulgação da emenda constitucional e a convocação da Assembleia Constituinte. Chaves criticava os que afirmavam que não era necessária uma nova Constituição para o Brasil. Segundo o senador, o Brasil passava pelo encerramento de um ciclo marcado por erros e acertos e, embora de maneira pacífica, a transição marcava uma ruptura com uma estrutura antiga. Por isso, era necessária uma nova Constituição.
É imperioso, portanto, chamar o povo, mediante a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, para traçar o seu destino, escrever sua história e indicar claramente os caminhos que deseja percorrer. É o exercício inarredável da soberania que se manifesta pelo voto e no âmbito de uma Assembleia Nacional Constituinte ampla e soberana. Saudemos, pois, a promulgação da Emenda Constitucional número 26 como marco singular na história de nossas instituições republicanas.
Para Ulisses Guimarães, deputado pelo PMDB de São Paulo e que seria o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, a promulgação da emenda número 26 era um episódio histórico que marcava a retomada da soberania do povo.
As vozes que agora aqui se fazem ouvir são eco de milhões de vozes que nas ruas, praças públicas, igrejas, fábricas, universidades, nas cidades e nos campos, clamam e exigem a emancipação política da sociedade contra qualquer jugo autoritário. A convocação que hoje se proclama é do povo, não das elites, para que constitua juridicamente a liberdade, a independência, o desenvolvimento e a justiça social, conteúdos da democracia.
O presidente do Congresso Nacional, senador José Fragelli, falava do que representava a convocação da Assembleia Nacional Constituinte.
Com esta convocação da Constituinte, nós estamos antecipando política e socialmente no Brasil o século XXI. Não será preciso, porém, aguardar a promulgação da nova Carta Política em 1987 para que antecipemos o início de um novo marco histórico brasileiro. O nosso século XXI, o século XXI do Brasil, começa para o povo e para a nação brasileira hoje, aqui e agora, nesta solenidade de promulgação da emenda constitucional número 26, que convoca a Assembleia Nacional Constituinte.
Juntamente com a emenda que convocaria a Constituinte, outras duas discussões envolvendo o mesmo assunto tomaram o tempo dos parlamentares no final de 1985. Uma delas era se a Constituinte seria exclusiva ou congressual. No primeiro caso, os parlamentares seriam eleitos em 1986, apenas para elaborarem a nova Constituição. Feito isso, os mandatos acabariam e uma nova eleição seria feita. No segundo caso, os parlamentares seriam eleitos para o Senado e para a Câmara dos Deputados também em 86, mas não apenas para fazerem a Constituição. Assim, depois do texto promulgado, os mandatos continuariam até o seu final em 1991. A opção dos políticos brasileiros foi por esse último modelo, constituinte congressual. A outra discussão era a respeito dos senadores eleitos em 1982, que tinham mandato até o início de 91. A dúvida era se eles deveriam ou não participar da Constituinte. Eram 25 senadores, já que no pleito de 82, apenas um por estado fora eleito, com exceção de Rondônia, que havia escolhido 3 senadores, por ser a primeira vez que o ex-território tinha eleições. A decisão por uma constituinte congressual, tomada pelo governo, levou em conta também a situação desses senadores, que, caso a constituinte fosse exclusiva, ficariam de fora do processo. Um dos parlamentares contrários à tese de participação daqueles senadores na Constituinte era Itamar Franco, do PMDB de Minas Gerais, eleito para o cargo justamente em 1982. Para Itamar Franco, a participação dos senadores de 82 na Constituinte era inconstitucional, uma vez que eles não haviam sido eleitos para essa finalidade.
Nós tentamos a Assembleia Nacional exclusiva. Fomos vencidos. Se fomos vencidos, senhor presidente, através do apoio desse substitutivo, a Câmara e o Senado deverão ter seus poderes ordinários enquanto a Assembleia Nacional Constituinte vai elaborar o novo Estatuto do Poder. Fico aqui, senhor presidente, as minhas advertências e pedindo a Vossa Excelência, presidente Fragelli, a atenção de Vossa Excelência, por favor, nesse momento em que encerro as minhas considerações. Pedindo apenas respeitosamente a Vossa Excelência que conste em ata também isso, senhor presidente, para que no futuro, primeiro, se a Assembleia é livre e soberana como se vai convocar, se amanhã se atentar contra a Federação e contra a República, os senadores de 82 não poderão votar porque eles estão vedados, porque foram eleitos assim. Segundo, senhor presidente, não creio que a interpretação de Vossa Excelência regimental no caso, quando for dar, estará estendendo essa amplitude regimental para dizer que a Câmara e o Senado deixam de existir na convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Ao contrário, a Assembleia Nacional Constituinte vai ser convocada se aprovado o substitutivo, mas Câmara e Senado manterão os seus poderes ordinários. Muito obrigado, senhor.
Mas a decisão foi pela participação na Constituinte dos senadores eleitos em 1982. Os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte começaram no dia 1 de fevereiro de 1987. A primeira sessão foi presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Carlos Moreira Alves. Moreira Alves alertava para o fato de que a Constituição deveria ser bem elaborada, contemplando os mecanismos necessários para que o país pudesse enfrentar os seus problemas políticos e sociais. Caso contrário, haveria dificuldades institucionais. O presidente do STF fez um histórico de todas as constituições brasileiras desde a proclamação da República, em 1889. A primeira delas foi promulgada em 1891 e, segundo o ministro, aquele texto havia dado poder demais aos governadores em um federalismo desvirtuado. A Constituição de 1933 e sua curta duração, apenas 4 anos, não permitiu uma análise mais completa, segundo Moreira Alves. Já a de 1937, a Constituição do Estado Novo, trouxe como única novidade a imposição de mais um mandato de Getúlio Vargas. Sobre a Constituição de 1946, Moreira Alves destacou o pouco cuidado que o texto teve com os partidos políticos. Ele criticou também a possibilidade de o presidente da República e o vice poderem ser de partidos diferentes. Os dois fatos, na opinião do presidente do STF, contribuíram para as crises que se sucederam entre 1946 e 1964.
Permitiu, sem as necessárias cautelas, um pluralismo partidário que, com a adoção do voto proporcional, fragmentou os partidos. Admitiu, enfim, fonte de atrito incompatível com o presidencialismo, a possibilidade de presidente e vice-presidente serem eleitos por partidos diversos. Em seus pouco mais de 20 anos de vigência, o que se viu foi uma sucessão de crises, a que culminou com o suicídio de Vargas, a de que resultou o impedimento de Café Filho, a que desaguou no efêmero regime parlamentarista e a que deu margem à Revolução de 1964.
Já a Constituição de 67, imposta pelo governo militar, era citada como centralizadora pelo ministro Moreira Alves. O texto dava extremos poderes ao Poder Executivo, segundo o presidente do STF. Os problemas, de acordo com o ministro, haviam sido agravados com a Emenda Constitucional número 1, de 1969.
A Emenda Constitucional número 1, de 69, não alterou substancialmente a orientação adotada pela Constituição de 67, mas, sob certos aspectos, a exacerbou. Ambas, em síntese, pecam basicamente pelo excesso de fortalecimento da União e do Poder Executivo.
A instalação da Assembleia Nacional Constituinte era, para Moreira Alves, o fim do ciclo revolucionário instalado em 64 e o passo final da transição democrática. Usando palavras de Rui Barbosa, o presidente do STF dizia o que esperava da nova Constituição brasileira.
Pode dizer-se, generalizando a lúcida observação de Rui Barbosa nos primórdios da República, que o indispensável é uma Constituição sensata, sólida, praticável, política nos seus próprios defeitos, evolutiva nas suas insuficiências naturais, humana nas suas contradições inevitáveis. Não há mais lugar para que se pretenda a imutabilidade absoluta da Constituição, que é mera dedução lógica da teoria do contrato social. A incoercível mutabilidade das condições sociais, políticas, econômicas e culturais dos povos não se compadece com o imobilismo indefinido do texto constitucional. A aspiração que persiste é a da Constituição estável, não sendo poucos os que sustentam que o valor dela se afere de sua capacidade de permitir mais facilmente que se efetuem mudanças na estrutura social sem modificação no mecanismo do processo político.
Eleito presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães destacava o fato de que, pela primeira vez no período republicano, a instalação de uma constituinte reunia os presidentes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Ao abrir a primeira sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em 2 de fevereiro de 1987, Ulisses Guimarães salientava a obrigação dos parlamentares de promoverem uma grande mudança no país.
A nação quer mudar. A nação deve mudar, a nação vai mudar. Estes meses vividos pelo povo brasileiro, desde que nos reunimos em Goiânia e em Curitiba, a fim de exigir eleições diretas para a presidência da República, demonstraram que o Brasil não cabe mais nos limites históricos dos que os exploradores de sempre querem impor. Nosso povo cresceu, assumiu o seu destino, juntou-se em multidões, reclamou a restauração democrática, a justiça social e a dignidade do Estado. Estamos aqui para dar a esta vontade indomável o sacramento da lei.
Ulisses afirmava que esperava uma constituição que expressasse as vontades do povo e garantisse a liberdade e a justiça social. Para isso, o presidente da Assembleia contava com a maioria dos parlamentares.
A ampla maioria de que dispomos nesta casa constitui garantia bastante de que faremos uma constituição para a liberdade, para a justiça e para a soberania. A liberdade não pode ser mero apelo da retórica política. Ela deve exercer-se dentro daqueles velhos princípios que impõem como limite a liberdade de cada homem, o mesmo direito à liberdade dos outros homens.
O primeiro passo para que os trabalhos da Constituinte pudessem começar era a elaboração de um regimento interno. A tarefa coube ao senador do PMDB de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, que apresentou o relatório com a proposta de regimento em 21 de fevereiro. Fernando Henrique estipulava os tempos que seriam destinados aos oradores nas sessões, a integração entre plenário e comissões, entre outros pontos. Entre as emendas rejeitadas, FHC descartava a criação de duas comissões, uma itinerante que iria percorrer o país recebendo sugestões para a Constituição e outra para realizar audiências com representantes da sociedade.
Me pareceria um pouco abstruso que alguns de nós andássemos pelo país enquanto outros trabalhassem aqui. Faltaria o elo entre uns e outros. Faltaria aquilo que é indispensável na participação popular, que não há de ser só um mero expediente de excitação do povo, há de ser um mecanismo para que tenha um resultado na Constituição. Não acolhi, portanto, a ideia. Acolhi, não obstante, a ideia de que cada uma das subcomissões e comissões dediquem de 5 a 8 sessões, todas elas, para a audiência de representantes da sociedade. Não creio que seja conveniente uma só comissão de audiência, porque outra vez nós teríamos uma grande exibição, mas não teríamos o trabalho construtivo. É melhor que as pessoas venham, opinem ali onde tem uma contribuição a dar e que essa participação seja uma participação para efetivamente influenciar na decisão da comissão.
Outro ponto importante no regimento era a possibilidade de a população apresentar propostas que seriam discutidas na Constituinte. Fernando Henrique explicava que havia incluído a ideia da iniciativa popular para mesclar representação e participação direta. O número de assinaturas para que uma proposta vinda da população pudesse ser aprovada seria de 30 mil e elas teriam que ser apresentadas por 3 entidades representativas.
O elo entre isto e a representação é que a mim não me parece possível dar seguimento a uma proposta se essa proposta não tiver sido, uma vez rejeitada eventualmente na comissão que der parecer, subscrita por pelo menos um representante para fazê-la, torná-la então parte do sistema representativo. Se ela vier a ser aprovada na comissão, automaticamente ela foi endossada pelos representantes. Se ela foi recusada por unanimidade, ainda assim abro a chance de que pelo menos um parlamentar a subscreva e ela terá o curso igual às outras proposições dos parlamentos, dos constituintes que aqui estão.
A participação popular levou à Constituinte 122 emendas com um total de assinaturas que chegou a mais de 12 milhões e 300 mil. Outra definição do regimento foi a criação da chamada Comissão de Sistematização, que centralizou os trabalhos constituintes. As discussões em torno do regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte duraram até 24 de março, quando o texto final foi promulgado pelo presidente Ulisses Guimarães.
A partir do dia 26, como decorrência dos prazos regimentais, surgindo a oportunidade para conclamar sua estrita observância, a Constituição terá 233 dias para ser elaborada. Senhores constituintes, temos o regimento, que é um método de trabalho. Método é caminho. Vamos todos andar por esse caminho, sem precipitação, mas também sem indolência, para chegar ao fim com a serenidade e a esperança do semeador, que plantou e aguarda confiante a colheita da identidade do povo com o serviço que nos mandou fazer. Está promulgado o regimento interno da Constituinte.
No próximo bloco, o Brasil ganha uma nova Constituição, a Constituição Cidadã.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.